Senhor presidente Benedito Lira, minha querida senadora Lídice, senadora Ana Amélia, as mulheres com maioria, não é, no plenário, ainda bem que tem um presidente aqui. Mas saudar aqui todo o povo brasileiro e, como sempre faço, de forma especial, do nosso Nordeste, do meu querido Piauí. Senador Benedito Lira, nós já acertamos aqui, vamos assinar juntos um requerimento para que a Comissão de Direitos Humanos, no grupo de trabalho, na comissão, na subcomissão que trata da área vinculada ao acompanhamento do Brasil sem miséria, mais a Comissão de Desenvolvimento Regional que Vossa Excelência preside, aí tem dentro a subcomissão do Nordeste, nós vamos fazer essa visita à nossa querida Pindorama, como eu disse, e, ao mesmo tempo, fazer uma visita a Picos, no Piauí, para conhecer também essa outra experiência. Qual é o objetivo, então, das duas frentes? De um lado, conhecendo o Senado Federal, as boas práticas em regiões que foram impactadas por elas no desenvolvimento, que isso seja um espelho para se propagar para outras regiões desses mesmos estados e do país. Então, eu quero aqui abrir minha fala reafirmando esse compromisso. Da mesma forma que fez a senadora Liz, eu também não quero deixar de registrar aqui, esse dia tivemos perdas importantes. No meu estado, eu destaco aqui a perda do Rui Bergé, um boêmio, uma pessoa muito querida, pai do vereador de Teresina, Renato Bergé, vereador pelo PSDB, com quem tive o privilégio de conviver quando vereador na Câmara Municipal. Então, eu quero aqui estender a toda a família, a todos os amigos, também o meu abraço. Em menos de uma semana, o Brasil perde também dois ícones consagrados da cultura, o Chico Anísio e agora o Milô Fernandes. Ambos foram e serão reconhecidos pelo ofício artístico e também como intelectual multifacetado, onde o talento inigualável se fazia presente em qualquer atividade, não é, que exerciam. Chico Anísio, assim como eu, era nordestino, assim como Vossa Excelência, nordestino. Nascido no meu vizinho estado, o estado do Ceará. A sua família teve uma destacada presença no estado do Piauí. Em razão da atuação do seu pai, o Oliveira Paula, na construção da estrada de ferro que ligava Teresina em direção à Fortaleza e Teresina em direção à Parnaíba. Chico Anísio foi um revolucionário que fez do humor sua maior arma em defesa da alegria da nossa alma. Sua genialidade, inclusive com personagens tipicamente nordestino, se estendia à música, ao teatro, à poesia, ao cinema, à pintura, mas foi na TV que ele colocou cada um de nós. Cada um de nós nordestinos, cada um de nós brasileiros. E segmentos sociais que entraram na pauta da sua crônica de forma precisa e penetrante. O Milô, como foi lembrado aqui pela nossa querida senadora Lides, carioca, jornalista, cartunista, tive o privilégio de visitá-lo, tive o privilégio de tê-lo no maior salão de humor aberto do Brasil, que é em Teresina, Piauí. A cada ano, durante o meu governo, apoiamos lá, trabalhado por tantos cartunistas que o nosso estado tem. Eu destaco aqui o Albert Piauí, por quem o Milô tinha um carinho muito grande em relação a ele, um menino, mas hoje uma pessoa também muito experiente. Então, vejam, é dono de uma pena que explorou todas as questões e controvérsia do nosso tempo. Não poupou instituições ou pessoas que, direta ou individualmente, tinham relação com o cotidiano do Brasil. em que ele viveu. Pintou a coragem e denunciou. Pintou a coragem e denunciou com suas caricaturas o lado obscuro do nosso cotidiano, mesmo nos tempos onde a liberdade de expressão era uma tela rara. Destaco aqui essa fase do Pasquim. Eu era assinante do Pasquim, e ali a gente tinha uma outra versão, uma versão revolucionária da realidade brasileira, que influenciou gerações e gerações. Fica aqui, portanto, registrado o meu pesar e também o imenso prazer de ter sido contemporâneo e admirador apaixonado da obra desses dois gênios. Senhor presidente, além dessa homenagem a esses dois grandes brasileiros, três com o Rui Begé, eu queria aqui dizer que vivi um momento também que me animou muito. Hoje, nós aprovamos, em caráter terminativo, na Comissão de Direitos Humanos, um projeto que teve uma versão apresentada pelo senador Jean Argel, e nós aprovamos por unanimidade, havia necessidade de um quórum qualificado, no momento em que tivemos a presença de muitos conselheiros dos conselhos tutelares de todo o Brasil. Destaco aqui vários conselheiros do Piauí, e me permitam os piauienses fazer isso, na pessoa do conselheiro João Maria, que é do Fórum do Colégio Nacional de Conselhos Tutelares, ele que é do Estado do Piauí. Pois bem, nós tínhamos uma legislação sobre conselho tutelar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. E agora, o projeto de Lei 278 de 2009, que foi uma iniciativa da senadora Lúcia Vânia, que teve, repito, esse parecer favorável do senador Jean Argel. E nesse foram feitas algumas alterações importantes. Uma cobrança que sempre era feita lá no meu estado, em todos os estados brasileiros. Primeiro, em cada município deve haver um conselho. Mas nos municípios onde nós temos essas administrações regionais, vamos pegar o exemplo de Brasília. Brasília, você tem a administração de Ceilândia, de Taguatinga, enfim. Então, em cada administração dessa, que corresponde a praticamente um município, aí é possível, agora, com a aprovação dessa lei, instalar também um conselho tutelar. Lá na minha querida Teresina, a capital do Piauí, lá tem as cinco regiões administrativas aprovada pela Câmara Municipal, também aí é possível o conselho tutelar. Continuam com cinco membros cada conselho, e o mandato, que era de 3 anos, foi alterado para 4 anos. Inclusive, com uma perspectiva que está prevista na lei, da unificação das eleições em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né, nós teremos uma data única para as eleições. E dentro disto, eu destaco aqui um ponto importante: os mandatos dos conselheiros tutelares, eles vão ser prorrogados para poder ter esta unificação. Se alguém falta 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Se falta 1 ano, prorrogado por mais 1 ano. Eu acho que isso também coloca um momento importante em todo o Brasil, a data da eleição dos conselhos tutelares espalhados em todos os municípios. Eu destaco aqui ainda um pleito que Vossa Excelência certamente recebia lá em Alagoas. Os conselheiros tutelares, eles recebem uma forma de remuneração que é diferente da do servidor federal. Mas, como ele tem um mandato agora de 4 anos, como que ele não tem férias? Como é que ele não tem o direito às férias? Então, passa agora a ter o direito às férias remuneradas. E durante o período, sobre essa remuneração, ele tem a cobertura previdenciária. Ou seja, é descontado para a Previdência, conta como tempo, não é, de serviço, e ele passa a ter não só o gozo de férias remunerada com 1/3, mas também, se for uma gestante, a licença gestante, se for um pai que passou a ter um filho, a licença paternidade passa a ter o 13º, a gratificação natalina. Então, mantém vamos dizer assim, a diferenciação para o servidor público que é concursado, mas ele passa a ter os direitos que são normais a quem trabalha, a quem presta serviço como a classe trabalhadora. Eu destaco assim que essas alterações do Conselho são fundamentais, né? A escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá, como eu disse aqui, em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo subsequente ao 18 de novembro. Ou seja, nós vamos ter, a partir de agora, o primeiro domingo, assim como a eleição é o primeiro domingo de outubro, agora é o primeiro domingo, não é? A partir do dia 18 de novembro, nós temos essas eleições para o Conselho Tutelar. E eu destaco aqui ainda que a posse, ela vai ser também numa mesma data, que é o dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Então, para esta unificação, repito, a lei que nós aprovamos hoje, o projeto que nós aprovamos hoje, ele passa a colocar uma prorrogação dos mandatos de maneira a garantir com isso as condições da unificação. Eu quero, assim, dizer que quero comemorar, defendi, apoiei, votei e hoje o Senado Federal cumpriu com o seu papel. Esse projeto agora vai para a Câmara Federal e eu espero lá a gente ter também um tratamento prioritário, célere, para que a gente tenha uma aprovação o mais rapidamente possível. E eu quero dizer aqui, eu quero destacar todo o envolvimento da Comissão dos Direitos Humanos, através do senador Paulo Paim, também com as entidades dos conselheiros, com a ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, com a presidente Dilma, a Casa Civil, lá com a ministra Gleice, viabilizando com o ministro Gilberto Carvalho as condições da aprovação. Esse projeto, ele foi fruto de um amplo entendimento. Por isso que eu comemoro aqui, com todo o Brasil, essa importante vitória dos conselheiros tutelares. Quero aqui deixar um abraço a todos que participaram dessa luta em todo o Brasil e, é claro, de forma especial, do Estado do Piauí. Muito obrigado.